Falando de Livros.
Agora são 9h16 e tenho o grande prazer de conversar com Frei Beto, que dispensa apresentações. É um escritor religioso dominicano de Belo Horizonte, estudou jornalismo, antropologia, filosofia, teologia, autor de mais de 56 livros, entre eles A Menina e o Elefante, Saborosa Viagem pelo Brasil, ganhou 2 vezes o prêmio Jabuti. A primeira vez que ele ganhou Jabuti foi com o livro de memórias Batismo de Sangue, que também virou filme. Foi assessor especial do presidente da República, o Lula, coordenador do Mobilização Social do programa Fome Zero, é membro do Conselho Consultivo de Comissão de Justiça e Paz de São Paulo, fundador do programa Educação para Todos. E hoje, especialmente, a gente vai conversar sobre o livro Aldeia do Silêncio. Tem muito assunto. Bom dia, Frei Beto.
Bom dia, Rosali. Bom dia para os nossos ouvintes. É uma alegria falar com vocês do romance Aldeia do Silêncio.
Pois é, são tantos assuntos, mas a gente vai focar nessa obra, nesse livro. Livro que foi lançado aqui em Belo Horizonte em abril, no projeto Sempre um Papo, né? Foi lançado pela editora Rocco. E um livro que surpreende pela delicadeza, principalmente. Frei Beto, esse livro fala do silêncio e, consequentemente, do poder da palavra. Conta pra gente o que motivou a escrita desse livro com esse personagem. Afinal, é um romance, né?
Olha, Rosali, é um romance. Na verdade, a inspiração às vezes bate surpreendentemente. Uhum. É claro que nenhum livro depende só de inspiração, né? Já
claro.
Foi dito que 90% é perspiração, é trabalho, é esforço.
Sim.
A inspiração entra como motivação inicial, enfim, como aquela musa que fica flanando em cima da gente. Isso me bateu, eu viajando em janeiro de 2011, eu estava indo para Quito, no Equador, e durante o voo me veio a ideia de fazer um romance sobre o silêncio. É um pouco na contramão de tudo isso que nós vivemos hoje, que é uma sociedade excessivamente ruidosa.
Uhum.
Eu guardo a imagem que é bem emblemática. Entrando num restaurante, havia 5 pessoas na mesa, nenhuma delas conversava com a outra. Cada uma dialogava com seu próprio celular.
Um barulho imenso, né?
Exatamente. Então essa desatenção das pessoas com os semelhantes e uma enorme atenção aos aparelhos eletrônicos, à internet, ao celular, às redes sociais, e nossa incapacidade cada vez maior de curtir o silêncio, né? Pessoas que moram sozinhas,
uhum.
Eu costumo brincar que elas chegam em casa e ficam tão apavoradas em escutar a própria voz interior, que elas ligam a televisão, o rádio, a enceradeira, o liquidificador.
Tudo ao mesmo tempo.
Tudo,
né?
Ao mesmo tempo, para não escutar essa voz interior.
Uhum.
Porque elas se sentem incomodadas. Ou seja, o que deveria ser uma grande virtude, saber curtir a solidão, para muitas pessoas repercute em fazê-las solitárias e não solidárias.
Uhum, é verdade.
E então me veio essa ideia nessa viagem e eu comecei a escrever sem ter nenhum plano, como eu, todas as outras minhas ficções, o Minas do Ouro, o Hotel Brasil,
uhum.
eu não sei fazer na ficção aquele projeto do começo, meio e fim.
Sim.
Me veio a ideia, eu fui escrevendo e durante o desenrolar da narrativa, né? Por isso que texto e tecido tem tudo a ver, né? A gente vai bordando, eu me sinto bordando quando escrevo uma ficção. É que a estrutura do romance foi também ficando explícita.
Uhum.
E deu o resultado, é esse que você conhece. Enfim,
então,
eu estou muito satisfeito com o trabalho que fiz, né, que é a história de um homem,
uhum.
que está num hospital e ele vem de uma aldeia, a Aldeia do Silêncio, e ele então quase não fala e Sim. escreve num caderno, porque ele foi alfabetizado nesse hospital e então, lia muito.
Ele
tinha
fica
muito.
17 anos nesse hospital e teve tempo de aprender a ler, né? E
Exatamente.
E
Durante
refletir.
17 anos ele teve uma orientadora, uma senhora muito culta, muito erudita, que o ensinou a ler clássicos, e com isso ele também aprendeu a escrever.
Uhum.
Isso eu recomendo aos jovens, né? Que se você quer aprender a escrever, leia os clássicos, não só prestando atenção no conteúdo, mas prestando atenção na forma.
Sim.
Então, esse meu personagem, que não tem nome, né?
Uhum.
Era chamado no hospital de Nemo, porque ele não tinha nenhuma identidade. E Nemo é um vocábulo latino que significa ninguém.
Sim.
Ele deixa um caderno de memórias. E esse caderno de memórias é exatamente o Aldeia do Silêncio.
Ele era um ninguém que não tinha nem família, né? Desconhecido.
Nada, ele perde tudo. Ele já não tinha a identidade. Quer dizer, na verdade, ele era uma pessoa extremamente feliz quando vivia na aldeia, onde o silêncio o adensava. Ele era um contemplativo sem nunca ter ouvido essa palavra, era um místico sem nunca ter ouvido essa palavra,
Sim.
porque ele vivia isso, tudo isso que a mística, que a contemplação nos descrevem como experiência, como conteúdo. Mas sem conhecer nada de mística, nada de contemplação, nada de êxtase, pela narrativa dele, nós, leitores, percebemos que ele vivia intensamente tudo isso. Não só ele, a mãe
Sim.
e o avô, né? Eram
uhum.
três pessoas na aldeia.
E a cadela.
A cadela e o urubu,
uhum.
né? E dois animais.
Sim.
Além dos pássaros e tal. Mas a família era constituída por cinco seres vivos, né? O avô, a mulher,
a mãe,
que era filha desse
Sim.
homem, né? Ele como neto, que é o narrador. E mais a cadela e o urubu.
E nesse momento, eu fui marcando o meu livro, marcando assim, você fala do silêncio e da leitura, né? São passagens maravilhosas, também reflete sobre a memória, e o narrador conta as memórias do avô. Então ele vai na ancestralidade também, não é?
Exatamente, é. Ele descreve as memórias do avô, ele descreve a mãe, ele descreve dois personagens que aparecem episodicamente no livro, que é um irmão,
uhum.
que ele tinha, um irmão mais velho, com quem ele nunca conviveu. Por quê? Porque o marido, o pai dele, né, o marido da mulher que aparece no livro, que é a mãe dele,
Sim.
tinha se ausentado quando a mãe estava grávida dele e foi para a cidade com o filho, o primogênito. Então esses dois também aparecem no romance episodicamente, são eles que desencadeiam o processo que leva o Nemo da aldeia para a cidade e, portanto, acaba num hospital onde ele é cuidado por freiras uhum. e ali é alfabetizado e escreve essa narrativa.
Frei Beto, essa história, você está repetindo para a gente uma história, né, que é a narrativa do livro. Mas eu acho que o mais interessante são as palavras, as reflexões que vêm durante esse refletir do personagem. Por exemplo, na página 84 você reflete sobre o personagem, sobre a liberdade. Liberdade é sim poder ir e vir sem prejuízo das pessoas que integram o nosso existir. E é isso, eu acho que nesse momento que a gente está aí indo às ruas, primeiro com o passe livre, né?
É
justamente poder ir e vir de uma maneira sem interferir, sem prejuízo das pessoas que interagem com a gente. Né?
Exatamente. Então a liberdade, né? A minha liberdade não pode ser em detrimento da sua, né?
Sim, sim.
Justamente, elas uhum. têm que ser complementares.
E em outros momentos todos do livro, outras passagens, tem também a reflexão sobre o espelho, né? Sobre a vaidade, o espelho.
Exatamente. É um livro, a gente poderia dizer que é um livro que realmente tem como cenário a subjetividade humana, né, Rosalie?
Sim, sim, exatamente.
É um livro da nossa vida interior,
sim.
Num mundo tão cheio de turbulência, de interferências, em que as pessoas têm enorme dificuldade de se voltarem para si mesmas, de dialogarem com essa sua subjetividade, de adensarem a subjetividade. As pessoas estão sempre muito expostas ao que está fora da gente, né? Expostas aos meios de comunicação, expostas aos ruídos, enfim. E o único momento em que elas ficam consigo mesmas é aquele momento que elas não têm consciência desse si mesmo, que é o momento do sono.
Uhum.
Então o livro realmente procura trazer de volta a importância do silêncio, a importância da pessoa viver recolhida na sua interioridade. Eu acho que esse foi o...
É o grande recado.
É, né? O grande recado da narrativa, né?
Agora é interessante que... o livro é todo interessante, é um livro para você pegar e depois de ter lido, né, ter a história, e ir por partes, assim, cada pedacinho. O capítulo 4, que é a palavra, você fala sobre o ato, a Madame Arc chega, né, querendo incutir o vício da leitura, o ato de ler, o de escrever também.
Exato.
Que são reflexões, e aí você trabalha também com os conceitos, os rótulos, que às vezes a gente reduzimos as pessoas aos rótulos. Isso é um grande preconceito, né, porque ninguém é uma coisa só.
A gente julga as pessoas pelos bens que elas possuem, né?
Também.
Se eu chego na sua casa a pé, eu tenho um valor Z. Se eu chego na última versão de Mercedes-Benz, eu tenho um valor A.
Uhum.
Eu sou a mesma pessoa, mas a mercadoria que me reveste é que determina o valor que eu tenho aos olhos dos demais, né? E ele é uma pessoa ali no hospital, meio deixada de lado, porque não tem identidade nem nada. Mas essa mulher que o ensinou a ler, o ensinou a escrever... deu a ele uma riqueza enorme, né?
Absurda.
Que ele sabe explorar através da redação de um caderno, que é a única coisa que ele deixa quando morre. E esse caderno é o livro Ao Dedo Silêncio, que é, quer dizer, o conteúdo do livro, né? A descrição da trajetória de vida dele num tempo em que ele vivia num lugar que não tinha, ninguém tinha calendário, ninguém tinha nenhuma noção de que dia é hoje, que ano é hoje. Enfim, e no entanto vivi um tempo presente com muita intensidade, muita densidade interior, né?
É um livro para ler devagar, né,
Frei Beto? É um livro para meditar.
Para refletir, assimilando cada palavra, cada enunciado, ouvindo a própria intuição, né?
É verdade, alguns leitores me dizem, olha, eu estou lamentando que o livro está chegando no fim. Eu falei, lê de novo.
Começa, é isso mesmo, é um livro que é uma roda viva, assim.
É, exatamente, não é um livro para você ler e fechar e pronto, esse eu já li.
Uhum.
Acho que é um livro para... Teve um amigo que disse uma coisa que eu gostei muito. Ele falou, olha Beto, seu livro é como um bom vinho, que a gente tem que degustar aos poucos e lamentando que a garrafa vai ficar vazia, né? Eu falei, a vantagem é que nesse caso a garrafa não fica vazia, você pode degustar e a garrafa está sempre cheia, né? O livro está aí à sua mão, aos seus olhos, e você pode retomá-lo.
E a literatura tem essa vantagem que cada vez que a gente lê, a gente entende um pouquinho mais ou de um pouquinho diferente,
é,
né?
Verdade.
Aquele mesmo livro, a gente não é mais a mesma pessoa, nem aquelas palavras significam exatamente a mesma coisa que significaram antes, né?
Exatamente. Isso acontece com a arte em geral, né?
Sim, sim, sim.
Com a música, com a pintura. A gente olha um quadro, né? E nunca olha do mesmo jeito.
Sim.
E o livro também tem isso.
Eu,
quando releio clássicos que eu li há muitos anos atrás, é outra visão, né?
Uhum. É isso mesmo.
É a vantagem.
E tem essa reflexão, né? No próprio livro tem, você fala sobre a cidade grande, tanto ruído, tanto excesso, essa ignorância total dos apressados, né?
É.
É isso mesmo.
É, isso, exatamente. Eu acho que o livro é um alerta diante de um mundo que está nos desumanizando por esse excesso de...
De tudo.
De explicação,
de coisas,
de tudo, né? De a gente não poder se ser a gente mesmo. Uhum. Eu me lembro de um epígrafe do Fernando Pessoa, né? Que eu costumo dizer que tomara que a gente não tenha que pôr no nosso túmulo: fui o que não sou.
Uhum.
Né? Quer dizer, na verdade a gente é uma coisa, mas às vezes tem a sensação de que nós estamos vivendo na rota equivocada,
avessa, né?
Da nossa
uhum.
verdadeira identidade.
É, da essência da gente.
Da
né?
nossa essência.
Uhum. É. Frei Beto, é para livro para começar de novo mesmo.
Que bom.
Para ler
feliz.
Pequenos trechos, e a gente recomenda sempre. E tem a cabeceira, né, para voltar sempre, voltar.
Tá aí, o Aldeia do Silêncio, eu sei que tem nas principais livrarias de Belo Horizonte.
Sim, com certeza, a Editora Rocco, tem uma boa distribuição, pode pegar também pelo site, né?
Pode, inclusive pode pedir lá no convento em que eu vivo, em São Paulo, né?
Sim.
Quem quiser pedir o livro, tem anotar o e-mail, é Teca Carvalho, tudo junto,
uhum.
né? @uol.com.br. Aí chega em casa pelo correio.
Sim, com autógrafo, nesse caso.
Com autógrafo, exatamente. Então eu vou repetir, Teca Carvalho, @uol.com.br.
Ok, Frei Beto, muito obrigada por
Eu que agradeço, velho, agradeço a você, o pessoal da rádio, todo esse carinho, toda essa atenção.
Sim, com certeza aqui é a sua casa.
Ok, querida.
Um grande
Obrigado.
Abraço.
Um abraço.
Sucesso, a gente espera outros.
Ok, breve teremos.
Que bom, muito bom.
Um abraço grande.
Tchau. Conversei com o Frei Beto, ele que trouxe pra gente mais esse livro, um livro super sensível, de reflexão, pra gente voltar um pouquinho pra gente mesmo e ver que vida é essa que a gente tá levando. A gente pode escolher fazer devagar, fazer mais reflexivamente. Aldeia do Silêncio é um romance do Frei Beto, uma ficção, lançado pela Editora Rocco. Se você quiser o livro com autógrafo dele, escreva lá no e-mail da tecacarvalho@uol.com.br, que ele faz essa gentileza para quem quiser.
Falando de livros.